Tenham todos uma boa noite e que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Podemos até parar de conversar, podemos parar, conversar. Amém? Deixar para nós conversarmos no, em casa ou então no corredor. Amém. Todo mundo feliz com a carreira? Isso não tem aviso nenhum, a não ser que o pessoal lá de Fortaleza está cobrando. Parece que não chegou lá ainda, né, Priscila? Ninguém falou nada para você, não? É. Se alguém tiver passagem comprada para Fortaleza, avisar a Priscila, para que a Priscila informe lá em... lá para o N, lá para eles lá, para que eles providenciem, se quiserem, lugar para ficar. Se for comprar, né? Então avisa que vai ficar em hotel, aí ele avisa lá, vai ficar em hotel. Ele já sabe que a pessoa vai ficar em hotel, ou então que já, às vezes já tem até o lugar, já tem terminado, já tem um lugar para ficar. Quem já tem um lugar para ficar e não ficar conversando na reunião, entendeu? Já está resolvido, né, Toninho? Amém. Então, esse dia nós fizemos uma pergunta para várias pessoas. Todo mundo respondeu certinho. Né? Nós fizemos uma pergunta aí, acho que eu perguntei para várias pessoas. Não sei se perguntei para o Toninho, perguntei para o Toninho, não. A pergunta que nós fizemos foi a seguinte. Vou fazer a pergunta aqui para um de vocês. Fazer a pergunta. Né? Júnior, perguntar para o Júnior. A mesma pergunta poderia ser feita para outros. Vou perguntar para o Júnior e vou perguntar para o Bertinho. O Bertinho vai preparando. Por que Deus é Deus? É Deus. Que Ele pode tudo. Hã? Mas você não está pior do que os outros, não. Né? Nós todos estamos no mesmo barco. Então... Deus é Deus, porque Ele pode tudo. E Mateus? Mateus, por que Deus é Deus, Mateus? Por que Deus é Deus? Tem dificuldade em responder? Né? Bertinho, por que Deus é Deus? Hã?
Difícil de explicar. Como diz uma irmã, Deus como Deus, só Deus.
Como?
Como diz uma irmã, ela diz assim que Deus como Deus, só Deus. Então, o porquê que Deus é Deus, É difícil explicar, porque autoridade, todo poder pertence a Deus. Ele poderia tornar qualquer um como Deus, mas poderia falar que ele escolheu ser Deus. Pela sua bondade, pelo seu misericórdia.
Então, Satanás, ele diz o seguinte, que ele, a Bíblia diz que Satanás vai se assentar no trono de Deus, como se fosse Deus, querendo ser Deus. Ele vai se assentar no trono de Deus, como se fosse Deus, querendo ser Deus. Né? O espírito do diabo, o espírito de Satanás, se ele fosse capaz, mais capaz do que Deus, seria ele Deus. Então ele vai querer ser Deus, mostrando, fazendo sinais, prodígios, né? Ele vai fazer coisas, chover fogo do céu. Então, vai com certeza enganar muita gente, porque ele vai demonstrar a sua capacidade, a sua força. E com isso ele vai se assentar no trono de Deus, porque o próprio povo vai colocá-lo ali naquele lugar. Entendeu? Se ele for capaz, mais capaz do que Deus, ele assumiria o lugar de Deus. Se ele fosse mais capaz do que Deus, ele assumiria o lugar de Deus. Então, por que Deus é Deus? Como
é porque o Júnior não ali, existe outro, então.
O Júnior falou. Porque ele pode todas as coisas. Ele é capaz de tudo. Se eu fosse capaz de tudo, quem seria Deus? Seria eu. Então, por isso, ele é Deus. Porque ele é capaz. Você não é. Eu não sou capaz. Nós não somos capazes. Se pressionar muito a gente espana a rosca logo, logo. Se pressionar muito a nós, nós vamos surtar, nós vamos quebrar, nós vamos matar, nós vamos demonstrar que nós não temos aquilo que nós imaginaríamos que tivéssemos. Né? Então, se nós fôssemos capazes, se alguém dentre nós fosse capaz, seria, essa pessoa seria Deus. Seria esta pessoa Deus. Então, suportar tudo, né? Porque às vezes a gente pensa na questão de demonstração de poder, etc. Mas talvez a maior dificuldade fosse suportar a ofensa, né? Suportar a crítica, amar o inimigo. Então, tudo isso prova a sua capacidade. Ser fiel, ser capaz de fazer as coisas. Separar o bem do mal, não, isso não pode, isso pode, isso é mal, isso é bem. Então, uma pessoa capaz de fazer tudo isso que eu estou falando, fosse um de nós, seríamos nós, Deus. Então, por que Deus é Deus? Porque ele é capaz. Ele é capaz de tudo, de tudo. Não tem nada que ele não possa Amém? Não tem nada que ele não possa. Então, por exemplo, como que você busca Deus? Então, uma pergunta. Como que você, nós, a Bíblia diz o seguinte, busca Deus. Vamos ver. Buscar Deus para viver. Amós capítulo 5, por exemplo. Buscar Deus. Amós capítulo 5. Tem vários lugares, né? Mas aqui está um interessante. Amós capítulo 5. Porque assim diz o Senhor, a casa, capítulo 5, versículo 4. Porque assim diz o Senhor, a casa de Israel, buscai-me e vivei. Presta atenção, importante aqui, é muito importante. Essa palavra é muito importante. É muito importante. Buscai-me, porque assim diz o Senhor. Diz o Senhor, diz quem? Deus. Aquele que pode tudo. Qual a orientação que ele está dando? Qual é o conselho que ele está dando para você? Qual é o conselho que ele está nos dando? Né? Busca Deus. Busca Deus. Buscai-me e vivei. Buscar a Deus é essencial, é fundamental. Temos que buscar a Deus. Não é assim? Nós temos que buscar a Deus. Tem uma razão, tem um motivo pelo qual nós temos que buscar a Deus. Tem uma razão. Tem um motivo. Porque como você vai adorar a Deus? Como você vai louvar a Deus? Se você nunca viu, não sabe onde ele está, não sabe quem ele é, então você vai louvar ao vento, você vai se dirigir ao vento. Você não sabe quem é Deus? Você não conhece Deus, você nunca viu Deus? Como que você vai louvar a Deus? Amém? Por isso que Jesus disse o seguinte, olha, um cego, como é que o cego vai guiar outro cego? Como é que o cego faz? Se ele não sabe, ele não enxerga. Então, nós seríamos também cegos buscando a Deus. Cegos buscando a Deus. Não sei nem por onde eu vou começar. Eu não sei que rumo eu vou tomar. Eu não conheço a Deus. Eu não posso louvar a Deus. Eu não posso adorar a Deus. Eu não posso falar com Deus. Eu não posso ouvir a Deus. Eu não sei quem é Deus. Eu nunca encontrei, nunca falei, nunca conversei com Deus. Eu preciso saber quem é Deus. Amém? Buscar. Sair procurando. Porque o dia que eu encontrar, eu sei quem foi. Eu sei o que é. Amém? O dia que eu encontrar Deus, eu vou, agora já sei. Jó falava o seguinte, ó, eu ouvia falar do Senhor. Eu ouvia falar. Mas ele ouvia só falar, ele não sabia quem é Deus. E a hora que ele precisou realmente de Deus, ele não viu, ele não achou, ele não sabia o que ele estava fazendo. Resistiu a Deus, discutiu com Deus e etc. Porque ele não conhecia Deus, não sabia quem era Deus. Né? Mas agora, depois de um certo tempo, agora eu sei. Eu não vou fazer mais essas bobagens, não, porque agora eu sei quem é Deus. Eu sei o que é Deus. Um outro versículo interessante que chama a atenção da gente é quando Paulo fala assim, eu sei em quem eu creio. Muitos de nós, às vezes, têm dificuldade para ser fiel a Deus. Muitos de nós têm dificuldade para servir a Deus. serve à religião, serve ao vento, serve sem saber. Não é? Por quê? Porque se soubesse quem era Deus, com certeza, se nós soubéssemos realmente, conhecêssemos a Deus e soubéssemos e tivéssemos relação com Ele, conversássemos com Ele, a gente não faria o pouco caso que nós fazemos de Deus. Claro, nós não iríamos ser tão displicentes em relação a Deus como nós somos, na realidade nós somos. Não é um só o outro, não, somos nós todos somos assim. É porque falta conhecimento de Deus, falta saber quem é Deus. Vem para cá, fica aqui na frente. Ó. Seja bem-vindo à casa do Senhor, teu Deus. Amém? Vem para cá, vamos conversar aqui, ó, das coisas concernentes ao reino de Deus. Então, o que é que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos aqui, nesse momento aqui, nós estamos fazendo o quê? Buscando a Deus. Aí, vê a importância que tem de você dar atenção à reunião, meditar nas palavras que estão falando, anotar as referências bíblicas que nós estamos dando. Por quê? Nós estamos aqui buscando a Deus. Nós estamos aqui buscando a Deus. Falta, na verdade, a gente conhecer a Deus. Amém? Então, você observa pelas perguntas. Quando você faz a pergunta, você observa. O Júnior chutou, né? Meteu o pé. E ele acertou. Ele acertou. E o Mateus, que estava perto dele, não tinha... Não, o Júnior, não sei se o Júnior acertou, como é que eu vou, né, falar que também é a mesma coisa. Humbertinho também. Isso quer dizer que o Júnior pensa de um jeito, o Mateus pensa de outro, o Humbertinho pensa de outro. O Humbertinho, é difícil a gente saber. O Júnior deu uma pancada certa. Mas se você apertar o Júnior, ele já fala outra coisa. Né? Já falava, agora não fala mais. Né, Júnior? Agora ele sabe que Deus é Deus, porque Ele pode, Ele é capaz. E que qualquer um de nós, que fôssemos capazes, mais do que ele, quem seria Deus? Seríamos nós. Então, deu ordem para o mar, andou sobre as águas, transformou a água em vinho, mandou o enterro parar e levantar o morto. Né? Mandou o mar quietar, ó, né? Deu ordem para o mar, para que o mar ficasse quietinho. Mandou Lázaro sair de dentro do túmulo depois de 4 dias de morto. Né? Se nós, o médico quando vai atender um paciente, lava a mão, né, etc., bem lavadinho ali, põe uma luva, tal, etc., você vai mexer no seu olho, você vai mexer no seu corpo, ele tem que tomar certo, com medo de infecção, etc., né? Jesus pegou a terra, o barro no chão e passou no olho do cego. Jesus pegou a terra no chão, o barro, lodo, e passou no olho do caboclo, né? Se fosse, mas que absurdo, absurdo, né? E, no entanto, enxergou. Mandou o caboclo que estava lá, paralítico, na cama, etc. Levanta, pega sua cama e anda. O caboclo levantou, passou a mão na cama e foi embora. Então, isso é que é Deus. Isso é que é Deus. Ele pode tudo. Ele é capaz de tudo. E nós? Nós não somos. A gente não é capaz. Então, presta atenção. Então, nós temos Deus, nós, Esse é maior do que esse, e esse é maior do que os outros. Então, quem é Deus aqui? Esse aqui é Deus. E esse aqui? Seria, então seria esse aqui, seria Deus, porque é o maior. Abaixo de Deus, diabo. E nós, mais um pouco embaixo. O homem. Olha aí. Deus, o homem e o diabo. Então presta atenção. Esse aqui vence esse aqui e pronto. Esse aqui venceu esse. Esse aqui venceu esse aqui. Esse aqui então passou a ser escravo desse, mandando, etc. Então o espírito desse aqui entrou nesse aqui. O espírito desse entrou nesse aqui. Então tá. Porque nós estamos botando o bonequinho para poder fazer a diferença de tamanho. Mas na realidade é o espírito. O espírito entrou no homem. O homem então passou a ser o quê? O espírito do diabo entrou no homem. E o homem passou a ser o quê? O homem passou a ser. Então vamos tirar o homem daqui. Olha o tamanho que o homem passou a ser. O homem passou a ser desse tamanho. Concorda? Ele passou a ser desse tamanho. Com o mesmo espírito do diabo. O que que o homem quer ser? O homem quer ser igual a Deus. O homem, ele tem hoje a natureza do pai dele, que é o diabo. Então o homem passou a ser igual a Deus, aliás, igual ao diabo. E o que que o homem quer ser? Ele quer ser igual a Deus. Quem que vai assentar no trono como se fosse Deus, querendo ser Deus e parecendo Deus? O homem. O homem. Vai ser o homem, que é o anticristo. Anticristo. O Cristo não era o homem, o anticristo é um homem. Então, primeiro eu quero que você entenda isso. Você precisa entender isso. Porque quando você for buscar Deus, você vai entender melhor. O que que você é agora? Uma pessoa que quer ser igual a Deus. O que que nós somos agora? Nós somos uma pessoa que quer saber tudo, que quer entender de tudo, que quer dar opinião em tudo, quer dar direção em tudo. Ele, não é assim que nós somos? É assim. Então, simplicidade, humildade, essas coisas, você não vê com facilidade em nós. Né? Humildade, simplicidade, etc. É, andar no segundo lugar, ficar para trás, esperar pelos outros, etc. Essas coisas você não vê com facilidade no homem, não. O que você vê no homem? Arrogância, prepotência, orgulho, vaidade, grandeza e etc. Isso veio de onde? O homem não vai demorar e o homem vai fazer chover fogo do céu. Não vai demorar e o homem vai fazer chover fogo do céu. Ele já faz coisas absurdas. O homem já faz coisas absurdas. Vocês concordam? Que o homem já faz coisas absurdas? Você concorda que o homem é capaz? É isso mesmo? Capaz? O homem é capaz de quase tudo? É ou não é? Você pega aquela impressora ali, você fica impressionado. Você vê o homem daqui da Terra mandar uma coisa e ela desce lá na Lua. Sem cair, sem estragar. Desce devagarzinho lá na Lua. Aí sai andando lá na Lua. Sai daqui, desce lá. E depois volta. E assim, ó, eu quero que você chegue aqui, ele chega aqui. Né? O ônibus espacial não foi, voltou? Aquela sonda que eles mandou para Marte, manda para Marte, numa geração, três, duas gerações depois vai chegar lá. E depois vai chegar e vai voltar. É impressionante, tira foto de lá e manda para cá. Então, vocês concordam que o homem, ele é capaz de quase tudo? Por quê, hein, gente? Por quê? Hã? Por que que o homem é capaz de quase tudo? Por causa do Espírito que está nele. Amém? Por causa do Espírito que está nele. Quem que não é desse jeito que eu estou falando? Quem que não é? Agora, deu para vocês entenderem aí? Deu para vocês imaginarem? Começa a pensar aí, você tem o espírito do cão. Você tem o espírito do diabo. E é por isso que a gente é desse jeito. A gente é dessa forma. Buscar a Deus. O que seria buscar a Deus? O que seria buscar a Deus? O que seria buscar a Deus? Buscar a troca, então, do Espírito. Eu ia trocar o Espírito. Buscar a Deus, então, seria trocar o Espírito. Só isso. Amém? Seria trocar o Espírito. Vamos lá. Vamos abrir em outro. Lucas, capítulo 11, versículo 21. Lucas, capítulo 11, versículo 21. O Espírito Santo. Trocar o Espírito. Buscar Deus significa isso, trocar o Espírito. Fazer uma transfusão de Espírito. Transfusão de sangue? Transfusão de sangue é trocar ou não? É? Não sei, é mesmo? Ou não? Hã? Então, o que é transfusão de sangue, Pia? Transfusão de sangue, o que é? É trocar o Espírito? Ou trocar o sangue ou não? Hã? E pôr na pessoa. E um vai substituir o outro. Hemodiálise. Tá, então não seria transfusão, seria uma hemodiálise de espírito. Né? Porque o certo é o seguinte, tem que tirar um e colocar o outro. Tem que tirar um e colocar o outro. Buscar a Deus. É isso que precisa acontecer. Essa mudança de espírito. Você chegou lá, Lucas capítulo 11, versículo... Ó, presta atenção. Veio um mais valente. Leia aí, por favor.
Quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem.
Então, o valente guardava armado, o diabo vinha e guardava a casa dele. Quem que era a casa dele? O homem. O espírito veio e entrou no homem. E o diabo guardava a casa dele, guardava, protegia a casa dele. E ele, ninguém podia tomar. Por que que ninguém podia tomar? Porque não era capaz. Porque maior, teria que ser uma pessoa maior do que o diabo. Maior do que o diabo, só Deus. Então, por quê? que enquanto não fosse Deus, o diabo ia permanecer guardando a casa dele. Guardando a casa dele. Não tinha ninguém maior do que o diabo. Deus fez dois grandes luzeiros. Um para governar o dia e o outro para governar a noite. Um maior do que o outro. Para vencer esse sol, o maior. Esse aqui nunca iria vencer esse aqui. Amém? Repete. Deu para entender? Explica para mim aí, Aros. Concorda? Deu para entender? Fala o Elmo. Explica para nós. Mas fala, gente. Ajuda aqui, ué. Ou não entendeu? Entendeu, né? Claro, então fala. Pode falar. Como você entendeu? Tinha um valente guardando a casa. A casa era nós. Nós somos a casa. Hoje nós não somos a casa de Deus. Hoje nós não somos a casa de Deus. Não quis Deus habitar em nós. Por que Deus não podia habitar na gente? Porque tinha um valente. Por que Deus não podia habitar em nós? Porque tinha lá um valente guardando a casa, não deixava. Não é? Estava a porta, estava fechada. Tinha que, então, alguém vir para poder arrombar aquela porta. Tinha que alguém vir para poder romper aquilo. Então, só o mais valente para poder mudar isso aqui. O que, que Deus, então, teve que fazer? Pega, lê aí, vê aí primeiro.
Quando o valente guarda, armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Mas, sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo-o, tira-lhe toda a armadura em que confiava, e reparte os seus despojos. Quem não é comigo, é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso.
Não, só o versículo anterior. Só o valente.
Quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem.
Amém. Então, presta atenção. Estava aqui. Esse aqui entrou nesse, esse aqui passou a ser do tamanho dele. Esse aqui entrou nesse, esse aqui passou a ser capaz, ter a mesma capacidade do diabo. Então, pronto. Então, está aí. O homem com a mesma capacidade do diabo. O homem com a mesma capacidade do diabo. O homem com o poder do diabo. Hoje, o perigo exatamente é esse. É você dar uma faca para o menino brincar. É você dar uma bomba para minha criança. Então, hoje nós somos frágeis, nós somos homem, né? Nós não temos capacidade para poder discernir o bem do mal, não tem nada. E o espírito que está em nós é terrível, é poderoso. É poderoso. Então o homem hoje é uma bomba. É um perigo o homem hoje. E é o que está acontecendo, vocês estão vendo por aí. O homem hoje é um perigo. Por quê, Elma? Porque o que está nele é quase igual a Deus. Quase, o que está no homem hoje é quase igual a Deus. Amém? Dá para entender isso? Tá. O que que Deus poderia fazer então, Elmo? O mais valente, teria que vir o mais valente, entrar no homem, tirar um para fora. Em vez de Satanás, quem que ficaria no homem? Deus. Então, onde é que está Deus hoje? E onde é que está Deus? Onde que está Deus hoje? Amém? Certo? Ou onde é que está Deus? E aonde está o diabo? Ou Deus, ou o diabo. O homem, ele é tão importante para Deus, como ele é importante para o diabo. O diabo não faz sem o homem, e Deus também não vai fazer sem o homem. Então, o homem, ele é capaz de suportar a ofensa, amar o inimigo, se o espírito que tiver nele for de Deus. O homem não tem paciência, é grosso, sem educação, violento e tal, faz tudo errado. Amém, gente? Ou não é assim? Ou não é assim? Buscar Deus. Então Deus diz, busca Deus. Significa, então, resistir o diabo e dizer para Deus, Senhor, entra. Senhor, entra. Significa perceber quando a obra foi de Deus, quando a obra foi do diabo. Significa, presta atenção, põe o trem no bolso, significa apertar, entender que eu não quero ser igual ao diabo. Eu não quero ser como o diabo. Eu não quero matar, não quero ser ruim, eu não quero ser desonesto, eu não quero ser violento, eu não quero ter vaidade, eu não quero essas coisas. Eu quero ser como Deus. Ser de meus imitadores, como eu sou de Deus, eu quero ser igual a Deus. Então o verbo se fez carne para que o homem, pequenininho desse jeito, vencesse o diabo. O verbo se fez carne para vencer o diabo. Amém? Então, primeiro homem, quando Deus disse assim, ó, Deus não é homem. Você poderia fazer essa pergunta para mim agora, né? Mas Deus então é homem? Deus é homem, gente? Ou você tem medo de responder? Deus é homem? Não? Como é que é? Homem é bom. Às vezes, atenção, às vezes o jeito que eu falo aqui assim, no, né, não sei lá, parece que eu falo assim, meio falando, mas eu não estou aqui impondo e nem obrigando vocês a nada. Eu estou querendo conversar com vocês. Talvez o meu tom seja um tom errado. Deus é homem? É? Isso. Mas Deus é homem, então. Mas a Bíblia diz que Deus não é homem. Ó, tem uma diferençazinha, Alisson. Tem uma diferençazinha simples, bem pequenininha, assim, ó. Na verdade, Deus não é homem. Mas Deus se fez homem. Olha aí. Tem diferença? Tem diferença? Ó, presta atenção. Deus não é homem, mas Deus se fez homem. Tem diferença, gente? Todo mundo concorda? Pessoal que é entendido em português aí. Luciana, Deus é homem? Mas ele se fez homem. É diferente, não é? Ele, então, se fez homem. E habitou entre nós. Porque para ele vencer, quem tinha que vencer o diabo era o homem. Porque foi o homem que se tornou escravo do diabo. Estou botando aqui. Foi o homem que tornou escravo do diabo. Quem tinha que vencer o diabo seria o homem. Então o que, que Deus fez? Deus se fez homem e venceu o diabo. Agora, nós O homem que tiver Deus é maior do que o diabo. O homem que tiver Deus é maior do que o diabo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o Espírito que está em mim do que o Espírito que está no mundo. Eu preciso desse Espírito, eu preciso dele. Porque senão o outro vai ser maior e vai mandar em mim. O outro vai ser maior e vai me escravizar e vai mandar em mim. Se eu falar, ah, mas não tem importância, tem. Ele vai comer o seu figo. Ele vai estragar com a sua vida. Se você não se importar, ele vai arrebentar com você. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Não está bem claro aí falando? Se você, ah, mas não tem importância, tanto faz um quanto o outro, será? Será que é tanto faz um quanto o outro? Não. Olha, maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Eu preciso desse Espírito. Senhor, o Senhor está aqui. Mostra para mim, fala comigo. Olha, eu preciso ter certeza de que o Senhor é que está aqui, não o outro. Por isso que nós estamos aqui repetindo versículos da Escritura e mostrando para vocês, explicando para vocês como é que a gente entende. Então, o homem, você tem que entender assim, pensar dessa forma. O homem com Deus é uma coisa. O homem sem Deus é outra coisa. O homem com Deus, ele é capaz. E o homem sem Deus também é capaz de muita coisa. Amém? O homem sem Deus é um perigo, gente. É um perigo. Por quê? Porque os poderes que se encontram no homem é muito além do que você pode imaginar. A gente tem visto coisas acontecer aí em todos os sentidos, tanto para bem como para mal. Porque ele não sabe separar o bem do mal. Ele não tem justiça, não tem misericórdia. O homem sem Deus é um perigo. Por quê, Toninho? Porque ele tem um poder nele acima do poder do homem normal. Ele tem um poder nele, uma capacidade nele acima do normal. O homem, quando está possuído, aquela hora que vem, tá, ele tem uma força que você não imagina. Ele tem um poder que você não imagina. Enfia a mão no sujeito assim, vai lá buscar o figo dele e tira. Aí se você falar, uma pessoa normalmente não faria isso, naturalmente não faria isso. E às vezes pega um carro e virar ele. Mas como que você foi capaz de fazer isso? Ali foi o poder que o Satanás produziu naquele momento. Ele não precisa estar possuído, necessariamente possuído de um determinado espírito, não. O próprio homem, ele tem essa força, esse poder, quando ele precisa, ele vai fazer isso. Por isso Deus falou, olha, é uma cobra, é raça de cobra, de víbora. Então todo mundo tem a mesma natureza. É só precisar, a hora que for preciso, você faz. A hora que for preciso, você demonstra o ódio, a raiva, aquilo que estava em você. E você faz coisas que você normalmente não faria. Normalmente não faria. Amém? Então presta atenção no que nós estamos falando. O homem com Deus e o homem sem Deus. O homem sem Deus. Vamos repetir 10 vezes, né? Ó. É o próprio. É o próprio. É o próprio. E o homem com Deus também é o próprio. O homem com Deus é o próprio. O homem que tem Deus é o próprio. Jesus Cristo tinha Deus. Jesus Cristo era um homem que tinha Deus. O que que ele era? Eu falei que é o próprio. É o próprio. O dia que o anticristo se manifestar, o que que vai ser? Um homem. Um homem. Um homem com os poderes de Satanás. Lá está escrito, sob a eficácia de Satanás. Está lá escrito, sob a eficácia, ele tem a capacidade, ele tem a força, ele tem o poder de Satanás. Por que que você tem dificuldade para deixar as coisas? Por que que você tem dificuldade para poder abandonar, às vezes, as coisas? Por que que você não tem domínio sobre você? Porque o que está em você é maior do que você. É mais poderoso do que você. Ou seja, o diabo é mais forte que o homem. Você quer, mas não é capaz. Você deseja, mas não pode. Porque ele é valente suficiente para te escravizar. Você precisa tirar esse espírito, colocar um espírito maior do que ele. E esse Espírito de Deus tem misericórdia de você, vai te ajudar e vai te dar a força e a capacidade e o poder que você precisa para não mais permitir a volta do outro. Você agora com os poderes de Deus, a capacidade de Deus, você resiste o outro e fala agora não. Amém? Agora não. Agora você não vai entrar mais não. Você teve uma minha vida até aqui, agora você não vem mais. Resista ao diabo e ele fugirá de volta. Como que eu posso resistir o diabo sem o Espírito de Deus? Como homem eu vou resistir o diabo? Como homem? Não vou. Como homem eu não vou ser capaz. Sem mim nada podeis fazer. Eu preciso de Deus para resistir o diabo. Amém, gente? Deu para entender? Deu, vocês são inteligentes. Amém? Amém. Eu preciso desse entendimento bem entendido. Sim, eu não gostaria nem de passar para outra coisa. Nem passar para outra coisa. Pega o microfone aí, Susan, vê o que é. É porque eu preciso amassar bem esse pão para a gente entender. Eu quero frisar bem isso. Nós somos um instrumento. Ou na mão de Deus, ou na mão do diabo. Amém? Ou na mão de Deus, ou na mão do diabo. Uma vez usado por Deus, tem um efeito. Uma vez usado pelo diabo, tem outro efeito. Vamos então falar um pouco sobre isso. Mas quando eu perguntar a você, não muda de assunto, não, pelo amor de Deus. Vamos ver? Fala só sobre isso.
Eu estou querendo mudar de assunto, não tem problema, não?
É. Vamos lá.
O tamanho que a gente é, né? Quer dizer, o tamanho que eu sou. O que que eu... Assim, eu nunca tinha parado de pensar o quanto... Assim, cada um, todo homem é grande. É. Independente de quem quer que seja. Ele é grande.
Ele é capaz, ele é poderoso.
Ele tem um poder que é uma coisa... Agora, a única diferença é qual o poder, né? Então, ele é capaz, ele é capaz. É. E uma vez sabendo que esse espírito entrou no homem e que ele faz coisas tão grandes e que só não é maior que Deus, mas maior do que todas as outras coisas. Então, é tão sério e tão perigoso que a gente subestima isso na vida da gente. Né? É. Eu acho que a gente não está prestando atenção. E não acredita que a gente é capaz, que isso pode, que a gente é capaz de fazer, que ele pode estar dentro da gente. É muito sério, né? A gente acha que não. Porque só Deus, Deus pode estar dentro da gente.
Eu estava conversando esse dia com uma pessoa lá no aeroporto, e olhando, conversando com ele, mostrando para ele, olhando o tamanho do avião. Tamanho do avião. Como aquilo. E entrava lá e gente entrando, aquela fila de gente entrando. Né? 200, pessoas, 300 pessoas, 400 pessoas às vezes, no mundo de coisa, voando a 8 mil metros, 10 mil metros de altura. Aí tá, desce onde quer, fica onde quer. Então, tem que ter poder, tem que ter muita inteligência para poder fazer essas coisas. Transplantar, tirar um coração de um, passar o coração para o outro, fazer isso, fazer aquilo. O homem não é flor de cheirar, não. Vocês concordam, gente? O homem não é flor que se cheira. O homem não é flor que se cheira. Ele é para as cabeças. Por que que ele é assim? Ele é além do homem normal. Ele é acima do homem normal. Amém? Ele é acima do homem normal. Isso que quero que vocês entendam bem essa questão. Agora, quando você adquire o Espírito de Deus, você tem toda essa capacidade e mais alguma coisa. Porque você vai ficar maior do que o diabo. Se você não for maior do que o diabo é maior do que você. Se você não for maior do que o diabo é maior do que você. Deus disse que ele vai, em breve, eu vou colocar Satanás debaixo do seu pé. Quando Satanás estiver debaixo do meu pé, quem é maior? Eu. Quando o diabo estiver debaixo do meu pé, quem é maior? Eu. Em breve, eu vou colocar Satanás debaixo dos seus pés. Por que que não pôde colocar logo? Por que que não pôde, não colocou imediato? Eu vou, em breve, vou colocar. Deus está colocando. Por quê? Porque a igreja está buscando a Deus. Ela está buscando a Deus. Amém? Você, bem, quando você chega assim e fala, não, eu ainda não sou maior. Ainda não sou maior. Aí, de repente, você vem e você vai assim e fala, não, eu ainda não sou maior. Não suportei isso, não suportei aquilo, não tive paciência para isso, não me humilhei, não amei o que, etc. Né? Eu precisava de suportar, ainda não sou capaz, quer dizer, ainda não sou maior. Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, para que a seu tempo você seja exaltado. Então, eu reconheço que eu ainda não posso. Eu ainda não sou capaz. Fui provado e reprovado. Eu estou buscando a Deus. Eu estou buscando a Deus. Amém?
Agora que eu entendi, assim, e a pergunta do começo, né? Quem é Deus?
Isso.
Agora faz mais sentido ainda. Porque se eu procuro alguma coisa que eu não conheço, que eu não sei, eu não... como é que eu vou achar?
Isso.
Então pode passar.
Por isso é que ninguém soube responder.
Amém.
Ninguém soube responder. Então, quem é Deus? Um homem com o poder de Deus. Abrem Atos, capítulo 2. Lembra que eu falei para você, se você for capaz de tudo, você que vai ser Deus? Lembra quando o diabo, interessante, olha você ver que coisa interessante. A gente vai lembrando e vai vendo como as escrituras são verdade. Lembra quando, presta atenção nesses versículos, quando o diabo falou para Eva, se você comer desse, essa, você vai ser como Deus. Ela tinha razão, não tinha? Você não, ela falou, olha, não come dessa... Deus falou para não comer. Por quê? Porque no dia que você comer, você vai ser como Deus. E o homem não comeu? É. Amém? Só que o diabo falou a verdade? Não, ele mentiu. Nós íamos ser quase igual a Deus, mas nunca igual a Deus. Nunca. Nunca. Não é? Mas ele tinha razão, porque aquela árvore, ela queria ser igual a Deus. Ela queria mostrar para Deus que ela tinha a capacidade de Deus. Até hoje o diabo não aceita, é a mesma natureza do homem. Sabe o que todo mundo não aceita ser menor do que ninguém? Todo mundo aceita, né? É muito difícil a pessoa ter essa humildade, considerar os outros superior. É muito difícil as pessoas ter essa humildade. Tem que ter, né? Considerar os outros superior. Se você deixar ele subir no meio-fio, ele já acha que ele é maior. Até hoje, o espírito do diabo é querer ser igual a Deus. A ciência fica buscando mostrar, né, provar, achar de onde veio a vida, como é que foi a vida, por que é isso, etc. A origem das coisas, tudo isso é coisa do diabo. O diabo foi criado, ele não é o criador. O diabo foi criado. Ele não é, ele quer ser como o criador. Ele quer ser como se ele fosse o criador, ele não é o criador. Ele é o criado, ele é criado. Continua aí, Sus. Acabou. Eu estraguei. Nem. Cadê o microfone? Está aí. Rose, fala, Rose.
Direitinho aí o que o irmão, é o que Deus quis falar para a gente, né? Na verdade, o grande segredo para a gente escapar desse domínio do diabo na vida da gente é fazer essa troca, né? Essa troca do mais valente, né? Buscar Deus a tal ponto que Ele passe a habitar em nós, e domine o antigo morador, né? Eu acho que é difícil porque o diabo, ele nunca deixa de considerar a gente como casa dele.
Então ele sai, tá assim, né, Rose? O valente sai, anda por lugares, etc, tal, e volta. Ele não desiste, né? Ele não desiste. Não tem aquela música que é que não desiste da gente? Não tem? O diabo, ele não desiste de nós, não. Ele anda por lugares, etc. Aí, de repente, ele põe ele para fora dali, põe ele para fora de cá e fala, eu vou voltar lá pro fulano, vou dar uma chegada lá no Bertinho, ver como é que tá, né? Vou chegar, vou passar ali e tal, e ver como é que tá o... E assim por diante, né? Quem sabe lá o rostinho já deu moleza, o outro tá lá dormindo, o outro tá lá, etc. Vou passar por ali, quem sabe... Chegou e achou a porta aberta, meu filho? Não pergunta, não. A casa é dele. Ele considera a casa dele. Ele não se dá por vencido. Ele considera a casa dele. Ora e vigia. Para que orar e vigiar sem cessar? Para não deixar. Ora e vigia. Porque o inimigo, vosso adversário, anda ao seu redor, como leão, tentando, esperando uma brecha. Ele faz isso. Às vezes a gente está indo bem, graças a Deus, tudo bem, etc. E a gente começa a folgar, né? Prosperidade, mais isso, mais aquilo, casamento, homem, mulher, etc. Tal. A gente vai folgando, né? E numa dessas... Vem o Satanás vestido de anjo. Numa dessas vem o inimigo vestido de o lobo com a pele da ovelha e entra na sua vida. Aí ele vai achar a voz, ele vai cantar aquela música. Às vezes você está cantando aquela música. Entra na minha casa. entra na minha vida. É? Não é assim? Às vezes você pensa que é um e o outro que está entrando na sua casa.
É, irmão, assim.
É assim?
É, a gente, às vezes, isso é tão verdade que às vezes está lá em casa, né? Tinha buscado a Deus e tal. Né? Aí, de repente, você pensa que está com a bola toda, né? Nossa, a presença de Deus na minha vida. Nossa, agora eu estou quase santa, né? Meia hora depois, o menino
já
faz uma coisa, você encapeta de tal maneira que você, meu Deus do céu. Aí o menino até uma vez, me disse, nossa, mas você está tão santa, 5 minutos atrás, está virada. Né? Porque é assim mesmo, né? Você, pensa que está nadando na santidade, quando é de repente, eu, meu Deus, quem era que estava morando aqui dentro, eu ainda nem sabia, né?
É verdade. Amém. Dá lá pro Toninho lá, Toninho. Lá, Toninho. Amém, gente? É não, Érico? É verdade? Então, o que, que nós aprendemos hoje, Toninho? O que, que a gente viu hoje?
Achei interessante demais esse detalhe, né, da capacidade do homem, né? Que, na verdade, a capacidade do homem é um negócio também que, como a Suzana estava falando, eu também nunca tinha parado para pensar. Isso é muito interessante. É, a capacidade que o homem tem, na verdade, ela é do diabo. É. Ele se tornou mesmo tamanho do diabo. Ele era o menorzinho, hoje ele
é,
hoje ele é grande demais.
Deixa eu te ajudar, sim. Deixa eu te ajudar, Conta. Você comendo da árvore, você se torna um com ela. Então, o homem comeu da árvore do conhecimento do bem, se tornou um. Então, o homem, na realidade, ele é um demônio. Em potencial, ele é um demônio. Ou seja, ele tem toda a capacidade, todo o poder que o diabo tem. É só ser necessário usar, ser preciso usar. Você chegar e ver uma pessoa deitada no chão aqui, indefesa, com a mão na cabeça, e você dá um tiro na cabeça dela, e você chegar e dar pá, 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 2, 3 tiros na cabeça da pessoa, você pegar uma pessoa e colocar no porta-mala do carro e depois alguém disser para você, ó, tem uma pessoa arrastando lá atrás, você anda 3 quilômetros com a pessoa arrastando lá atrás, alguém fala, ó, você está arrastando aí atrás, né? O pessoal parou, pegou a mulher, botou dentro do porta-mala de novo, fechou e tocou para frente. Gente do céu, a gente fica olhando e vê as coisas acontecer, fala, não pode. Isso não pode uma pessoa normal, natural, fazer isso, não. Tem que ser muito ruim. Não é não? Eu já contei aqui um caso, que nós fomos uma vez num centro espírita, num lugar assim, uma reunião assim do diabo. E aí lá, quando incorpora lá um satanás lá, aí o sujeito vai lá conversar com ele lá, etc., e fez um pedido para a mulher dele. Ele fez um pedido que ele queria que fizesse com a mulher dele. Ou foi a mulher que pediu para o homem? Foi a mulher que pediu para o homem, né? A mulher que pediu para ele para poder fazer com o marido dela. Aí o cidadão falou, mas você é ruim, hein? Ô, mulher ruim. Né? O tanto que às vezes você vê coisa que às vezes até o diabo escandaliza. Não é não? Então, quem não julga pela aparência, porque o que, ó, não julga pela aparência, porque o que você está vendo por fora não é o que está por dentro. A cobra está lá. Você não toca nela, não mexe, você convive com ela, uma beleza. Tal, etc. Tem, né, o pessoal que mora no Butantã. E não tem problema. Não é assim? Mas o dia que você tocar nela, conforme a cobra, é o fim seu. Se for urutu, e você não tiver com o facão na mão, você está morto. Não é? Então, é muito perigoso. Porque nós, na verdade, nós não estamos, a nossa luta, presta atenção, Não é contra a carne nem contra o sangue. Nós não estamos vendo o que está ali. Olha, nós não estamos vendo. Presta atenção. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Você não sabe o que está ali dentro. Desculpa, olhando para a Luciana aí. Você, né? Eu olho para a pessoa e falo, né? Mas graças a Deus que ali, né, Luciano? É o anjinho que está ali, né, Luciano? É o Senhor. Amém? Então, a gente não sabe o que está na pessoa. Por isso, ora e vigia, cuidado, tenha, né, não julga pela aparência, analisa o espírito. Vê como Deus te ensina, porque a gente não sabe. Não é contra a carne, não é contra o sangue que nós estamos lutando. Deus falou, olha, é contra os principados, as potestades, os dominadores deste mundo tenebroso, que está onde? No homem. Nas pessoas. Eles só fazem as coisas através das pessoas. Fala, Toninho. Continua, Toninho.
Não, mas é isso mesmo. Acho que, e aí a gente tem que... Precisa buscar a Deus, né? Buscar a Deus para que Ele venha morar na gente. E aí eu vou ser como Deus. Né? Aí eu vou ser como Deus. Aí eu vou ter o poder de Deus, a capacidade de Deus. Né? Mas hoje o que a gente tem realmente é demoníaco. Igual os Nardone lá, pegar a filha jogada, né, lá de cima do apartamento. A gente assusta, né? Qualquer um de nós é capaz, dependendo da pressão.
Pois é, um caso desse, né, que o Toninho está citando aí, né?
Pois é. Dependendo da pressão que fizer, a gente é capaz de coisa, né, que aí o bicho manifesta, porque a gente vai saber realmente quem que está na gente.
Como é que foi lá o negócio lá do Nardone?
Aí, eles pegaram...
Aí a gente pensa assim, Toninho, eu não faria isso. Né? A gente pensa assim, eu não faria isso. Depende de quem vai estar no você naquela hora. Depende de qual o espírito que vai estar em você naquela hora. Se for o Espírito de Deus, meu filho, mas se for o outro, é capaz. Você é capaz. Você é capaz de fazer. Você não imagina o que você é capaz de fazer. Você não imagina o que você é capaz de fazer. O que nós falamos que é buscar a Deus? Então, fazer mudança do espírito. Muda, entra, sai outro. Amém? Tem que entrar um, sair o outro. Tem que ir. Essa mudança, ela é uma mudança, vamos dizer assim, não é uma maneira gradativa. Ela não é assim, 100% de uma vez, não. Certo? O sol quando nasce, ele nasce devagar, pouquinho. Você vê, começa a clarear, etc. Aí, até ser dia perfeito. Até ser dia perfeito. Então, o caminho do cristão é como a luz da aurora. Nós vamos adquirindo cada vez mais de Deus. Amém? Lá no comecinho, não quer dizer que não era dia, não. Era dia. Só não era dia perfeito. Não quer dizer que não era dia. Então, Deus entra primeiro no alpendre. Depois ele põe o pé lá dentro. Ele entrou na sala. Depois eu dou liberdade para ele ir no quarto. Eu dou liberdade para ele ir na cozinha. Eu dou liberdade para ele. E assim, Deus vai entrando na casa da gente, que é o corpo, né? E vai aperfeiçoando, santificando, mudando a natureza. É uma coisa gradativa. buscar Deus até chegar à estatura do varão perfeito. Buscar Deus até chegar à natureza divina. Você é capaz disso. Porque tudo você pode, dependendo do Espírito que está em você. Tudo posso naquele que me dá a força. E maior do que o outro é aquele que está em mim. Eu creio que ele está em mim. Amém? Amém, gente? Amém. Dá lá para o Erickson lá, por favor, Rodrigo. Neto, dá lá para o Erickson. Erickson. Amém, gente? Olha, não se assuste, não turbe o vosso coração, não se escandalize, porque aquele que está de pé pode cair, e aquele que está caído pode ficar de pé. O importante é o seguinte, é querer Deus. Querer Deus. Por isso que nós começamos a falar, vamos realmente entender para que nós possamos buscar a Deus. Vigiar, observar qual é a pessoa, o Espírito que está nos dirigindo, nos guiando. Qual é o Espírito que está no nosso coração, na nossa vida, dentro de nós. Amém?
Amém. Eu concordo. Acho que é desse jeito que o senhor falou. E, primeiramente, eu acho que a gente tem que entender isso. Que a gente é dominado, é governado pelo diabo. A gente tem que aceitar isso, entender dessa forma. Né? Porque senão nós não vamos invocar a Deus.
Isso.
É igual o senhor falou, a misericórdia de Deus. Ele te ajuda, ele vai entrar na sua casa, mas você tem que entender que você é dirigido pelo diabo.
Isso.
Então, com essa humildade, com essa simplicidade, porque na verdade a gente é governado pelo diabo mesmo. Nas pequenas e nas grandes coisas. Se pressionar, igual o Tony falou, se dependendo da situação, você faz coisa inacreditável. Inacreditável.
Inacreditável.
E é eu, é o que está do meu lado, é qualquer um. Não tem jeito. Sem Deus, você não pode vencer o diabo. E é interessante, porque o diabo ele vai precisar de um corpo para agir. Geralmente você pensa assim, o diabo ele é maior que o homem. E o homem é menor. Só que o diabo, ele faz as coisas que ele quer dentro do homem, dentro de você. Então, se você não entender que você é governado pelo diabo, você nunca vai invocar a Deus, pedir a misericórdia de Deus, a ajuda de Deus, para que Deus possa... É igual o senhor falou numa reunião. Deus, ele não chega entrando. Ele é educado. O Espírito de Deus, ele só vai entrar em você se você invocar, se você quiser. É. E o diabo não, o diabo ele chega entrando, empurrando tudo.
Pula o muro, por isso que Jesus fala, né, assim, aquele que entra pelo... É ladrão, salteador, etc. Né, assim, aquele que pula o muro, aquele que vem por fora, que entra de qualquer jeito, como você está dizendo, tem que ser ladrão, tem que ser coisa ruim. Você não pediu e ele entrou na sua vida. Né? Então... só que, gente, presta atenção. Eu sei que com uma reunião, isso é muito pouco. Nós temos que meditar, falar. Muitas palavras ainda virão nesse sentido. Nós temos que buscar Deus. Nós temos que buscar Deus. Tem que comer o pão da vida. Nós temos que alimentar disso. Alimentar. Vem uma, vem outra. Não é uma mesa só que vai mudar a nossa vida, não. Não é uma mesa só que vai mudar a sua vida, não. Mas você tem que pensar nisso, meditar nisso, querer realmente desejar, ter fome e sede. Para você realmente ficar totalmente imune ao espírito do diabo. Você chegar à conclusão assim, ó, maior é aquele que está em mim hoje, acabou, do que aquele que está no mundo. Eu sei agora quem habitar em mim. Isso que é que, o que Deus quer fazer em nós. Nos purificar, nos santificar, tirar de nós todo o pecado. Todo mal. Amém?
Amém. Como isso é verdade, como eu preciso de Deus. Eu acho como eu preciso de Deus, como eu preciso invocar a Deus. Quantas coisas, assim, se for pensar, eu já fiz, vergonhosa. É. Igual o senhor falou, não é natural do homem.
Não é.
As coisas que você faz, às vezes você olha assim, você fala, não é natural isso.
Não é.
Coisa vergonhosa, coisa que você não devia fazer e às vezes você faz. Então, eu preciso de Deus, eu preciso invocar a Deus para que eu seja governado por Deus, para que a minha natureza seja mudada, para que eu busque essa santificação. Com certeza, só assim eu serei capaz de, na hora que vier as dificuldades, na hora que vier a pressão, eu agir de uma forma diferente.
Amém.
Amém.
Amém. Então, Deus abençoe, Ramiro, Rudim, né? Deus abençoe vocês aí. É, Deus abençoe a igreja, a mim, a nós. Que Deus possa realmente nos dar tudo que nós necessitamos, né? Que Ele nos dê sabedoria, que Ele nos dê entendimento, que Ele nos dê fé, que Ele abra os nossos olhos, que Ele ensine a nós o caminho que nós devemos andar, que Ele nos dê força, que Ele nos dê paciência, que Ele nos dê tudo aquilo, todas as armas que nós precisamos para alcançar isso que nós queremos alcançar, que é ser realmente de Deus, homem de Deus, onde o inimigo não vai mais ter nenhuma vantagem sobre nós, ele não vai mais levar vantagem sobre nós. Amém, gente? Amém? Amém. Deus abençoe e vamos então curvar nossas cabeças. Amém, Jesus, Pai nosso que está nos céus, que fez de Jesus Senhor, que fez de Jesus Senhor, Pai nosso que está no céu, que se fez carne por amor de nós, né, que se fez homem por nossa causa. Hoje nós podemos entender melhor isso. Eu sei que amanhã nós vamos enxergar melhor ainda. Porque quanto mais nós crescermos, nós vamos enxergar melhor. Quanto mais nós subirmos, nós vamos enxergar melhor. Graças, Senhor, te damos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Aberto os nossos olhos e nos feito filho de Deus, nascido de Deus. Permita que nós cresçamos e não permaneçamos sempre como crianças, para que o inimigo não venha levar vantagem sobre nós. Se nós entendemos isso e acreditamos, se o que o Senhor nos falou, nós ficamos convencidos, é para a nossa salvação. É para a nossa salvação. Ajuda-nos. Nós te pedimos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Jesus. Obrigado pela sua bondade, pela sua misericórdia. Obrigado. Amém? Tenha liberdade. Não permita que fica em nós aquele que nos quer o mal. Aquele que quer a nossa perdição. Não deixe, Senhor, que nós sejamos mais uma vez iludidos, enganados, como foram Eva e Adão. Né? Que nós, hoje, tenhamos certeza de que comer dessa árvore não é o melhor para nós. Comer dessa árvore não foi o melhor para nós. Jamais iremos ser como Deus. jamais, Senhor Deus, iremos ser Deus como o Senhor. O Senhor será sempre o nosso Pai. Ele será sempre o nosso Criador. E nós o adoraremos. E nós o louvaremos. E nós, ó Deus, renderemos ao Senhor. Porque só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Ajuda-nos, Senhor Deus, a entender esse mistério que é Deus. Amém. Amém.
Desistir, não. eu andei, tudo que eu deixei pra te ter. Não, não, Senhor, não vou desistir, não. E se alguma dor não será mais forte do que a dor de te perder, será dor demais viver sem ti, meu Pai. Pode ser que contigo sim me torno gigante, bem mais forte do que tudo aqui. Ouço tua voz,
ouço tua voz
me dizendo,
você abraça seu irmão. Ele está abraçando uma pessoa que tem se tornado também filho de Deus. Amém? Por isso é, seu irmão, que você sendo filho de Deus e ela sendo filho de Deus, vocês são irmãos. Nós somos irmãos. Abraça então, e nós estamos encerrando em nome de Jesus. Amém?